Sexta-feira, 5 partidas e 7 chegadas foram canceladas nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas e 2 chegadas atrasadas. 4 chegadas foram canceladas no aeroporto de Guarulhos. E aí, em nota, a própria AENA, concessionária, né, responsável por esse aeroporto aqui que eu estou falando, de Congonhas, emitiu uma nota dizendo que teve um princípio de falha técnica com possível vazamento de gás no sistema na manhã desta quinta-feira. E aí houve todo esse transtorno. A concessionária ainda disse ainda que a medida agora, né, reduziu os impactos na malha aérea nacional causados pela suspensão temporária de voos no espaço aéreo do terminal de São Paulo na manhã desta sexta-feira. O texto também diz que a decisão foi tomada após um pedido das companhias, né, aéreas do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Vamos lembrar que o funcionamento aqui em Congonhas de para pousos e decolagens é das 6 da manhã até as 11 da noite. Nesta quinta-feira, as decolagens funcionaram até meia-noite, isso por causa desse motivo todo, né, desse caos que teve aí na manhã desta quinta-feira. Hoje vai ser estendido novamente, né? Então, os passageiros, eles estão sendo realocados para os voos desta sexta-feira. Algumas chegadas que estavam previstas, né, para esta quinta já tiveram esses voos reprogramados para amanhã desta sexta-feira. Então, aqui a movimentação é bem tranquila. Eu estive também lá no embarque, agora há pouco, bem tranquila também a movimentação. Poucas pessoas que foram atingidas diretamente com essa pane aí que teve nesta quinta-feira falaram que eles foram realocados para voos de hoje, que já estavam embarcando. O voo já estava confirmado, embarcaria no horário previsto. É claro que a gente vai ficar por aqui acompanhando todos os detalhes, qualquer movimentação. Já estou vendo mais um voo cancelado aqui, Beatriz. Um voo que vai para Santos Dumont, Rio de Janeiro. Então, com esse já segue, são 4 voos cancelados, tá? Agora, notícia de momento. 4 voos cancelados agora aqui em Congonhas. Aqui o painel já aparece. Mais um voo cancelado para Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, soma-se 4 voos cancelados aqui em Congonhas. Vou verificar se está possivelmente, né? Mas vou confirmar aqui se tem, né, consequência desse caso de ontem, né? Dessa pane. Volto aqui, foi uma pane ali que deu no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste. Até o Campo de Marte também teve que ser fechado, né? O Campo de Marte fica na zona norte da capital paulista, foi fechado devido a esse caos que gerou toda São Paulo e nesses outros aeroportos espalhados pelo país. A gente vai continuar acompanhando e ainda nesta edição a gente traz outras atualizações. Beatriz, Cine.
Valeu, seu David. E olha, o Ibovespa bateu recorde mais uma vez. Tô aqui já com a Alan Gani, que vai trazer os detalhes para a gente agora. E aí, Gani?
Olha só.
Quais são os números atuais?
Então, Ibovespa bateu 195 mil pontos, o dólar fechou a R$ 5,06 com a trégua na guerra. Então, aquele movimento que a gente observava pré-conflito no Oriente Médio, ele volta agora com tudo no mercado financeiro brasileiro. Então, basicamente, o mercado antecipando uma queda na taxa de juros. E aí, se os juros caem, a Bolsa sobe, né? E uma perspectiva também de mudança de governo, Flávio Bolsonaro bem posicionado nas pesquisas eleitorais. Isso também anima o mercado, porque significa uma possibilidade de reformas fiscais no ano de 2027. Então, tudo isso animando os mercados. Agora, Evandro, a gente sabe que qualquer tweet lá do Donald Trump pode mudar tudo. Se voltar intensamente à instabilidade geopolítica, aí a bolsa deixa de subir, pelo contrário, cai, o dólar volta a subir, aí ó, 195, 129 pontos, uma alta de 1,52%, uma alta bem expressiva, o dólar a R$ 5,06, uma queda de 0,8%, também uma queda significativa, Evandro.
Ou seja, se esse cessar-fogo parcial se mantiver na próxima semana, que são as 2 semanas estabelecidas por Donald Trump desse possível acordo, a situação deve se manter assim. Agora, a depender de uma ameaça ou outra que aparecer, o negócio volta a ter volatilidade.
Exatamente. Né, então, assim, semana que vem, a minha aposta, você quer apostar comigo? Eu acho que vai para 200 mil pontos, hein? Semana que vem a gente bate 200 mil pontos.
Opa, se Deus quiser.
Né?
Começou bem hoje,
Começamos
né?
bem. Depois a gente, aos poucos, paulatinamente, a gente vai dando as notícias ruins aqui.
Entendi. Entendeu? Paulatinamente vai dando pauladas aqui na nossa, no nosso noticiário.
É isso aí. É.
Beleza, Langani.
É isso aí.
Tô captando a sua estratégia com o nosso jornal. Começa cedinho, faz um carinho em todo mundo, notícia boa e tal, e depois ele vai nos decepcionando. É. A gente precisa aprender a se frustrar. A Langani tá aqui para isso.
É isso aí, com
Obrigado,
certeza.
Meu amigo.
Valeu, até
Ótimo
mais,
trabalho.
Tchau, tchau.
Quantas aulas numa sexta-feira, né, com esses dois? Olha, vamos falar ao vivo de novo com o Brasília, depois de muita resistência, a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado para a vaga no STF, foi marcada. Janaína Camelo já está aqui ao vivo para nos explicar quando essa data, quando que essa sabatina vai acontecer em torno de uma indicação que, nossa, já está há meses aí pendurada e não saía do lugar, né, Janaína? Bom dia, seja bem-vinda.
Muito bom dia, Bia. Há meses, né? Quase 4 meses. Só que o Palácio do Planalto ainda não tinha enviado a mensagem presidencial. Isso aconteceu no último dia 1º e estava ansioso ali o governo federal para que Davi Alcolumbre marcasse esse calendário. De fato, agora, então, isso finalmente foi feito. Era o que o governo esperava, até porque acredita que esse é o momento, agora é o momento ideal para que o nome de Jorge Messias seja sabatinado, seja votado e seja aprovado lá no Senado. É uma das pautas do governo lá no Congresso que quer ver avançada, aprovada antes das eleições. Então ontem a gente teve essa notícia, Davi Alcolumbre enviou essa mensagem presidencial para a Comissão de Constituição e Justiça, essa indicação que recebeu do presidente Lula oficialmente, né, no último dia 1º. Desde então estava parado ali essa indicação, desde o dia 1º, Davi Alcolumbre estava esperando ainda algumas negociações, algumas tratativas antes de enviar essa indicação oficial para a Comissão de Constituição, que é o colegiado que vai fazer a sabatina de Jorge Messias. E aí ontem mesmo foi já anunciado o relator dessa indicação, é o senador Everton Rocha, do PDT. Ele deu uma entrevista à imprensa falando sobre esse calendário, disse então que na próxima quarta-feira, no dia 15, ele já vai apresentar o relatório dele sobre essa indicação. E aí a sabatina foi marcada para o dia 29. Na sabatina, então, a gente já conhece ali, né, o indicado, no caso, então, Jorge Messias, ele...
Nós tivemos
combinado para que próximo...
A gente está com um probleminha na conexão com a Janaína Camelo, já estabelecemos novamente. Janaína, teve aquele pequeno corte no seu áudio, então pode retomar de onde você parou.
Tudo bem. Só estava explicando o trâmite ali na CCJ, né? Se o nome de Jorge Messias for aprovado, depois de toda aquela sabatina, todas as perguntas, dele responder as perguntas, aí o colegiado vota, aprovado. Pode ser que no mesmo dia, já lá no plenário do Senado, a indicação seja colocada para votação, onde ele precisa de, no mínimo, 41 votos dos senadores. A gente vai ouvir um trecho da entrevista do senador Everton Rocha sobre a indicação dele para ser o relator.
Ficou combinado para que próxima quarta-feira, dia 15, pela manhã, nós iremos fazer a leitura do relatório. Agradeço a confiança do presidente Davi Alcolumbre, agradeço a confiança do presidente da CCJ, senador Otton Alencar, e dos meus colegas pares, membros daquela comissão, no qual todos assinaram embaixo e confiaram a mim mais esta missão de relatar uma vaga para a Suprema Corte. Então, nós iremos, na próxima quarta-feira, já ler o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com feriado no meio da semana. Portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã.
Quem se manifestou também foi Jorge Messias, o advogado-geral da União, por meio de uma nota, disse que recebeu esse calendário com otimismo, serenidade, e agradeceu Davi Alcolumbre, disse que até o dia da sabatina, então, até o dia 29, ele vai se dedicar a conversar, ter um diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores, viu? Evandro e Bia.
Valeu, Janaína Camelo. E o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou durante uma coletiva em um evento em Mato Grosso do Sul que a senadora Tereza Cristina é um sonho de consumo para ocupar a vaga na vice da chapa. Vamos comentar então aqui com a nossa Danúbia Braga, que vai trazer as informações para a gente agora. Fala aí, Danúbia, sobre essa possível composição. Bem-vinda, bom dia.
Oi, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a declaração dada durante essa viagem, a gente já percebe ali algumas viagens, né, de Flávio Bolsonaro nessa pré-campanha, como ali candidato à presidência, pré-candidato à presidência. Ele participou então da abertura do Expo Grande. E aí ele aproveitou para dar essa declaração, sinalizando ali que Tereza Cristina seria o seu sonho de consumo, principalmente porque ele disse que a senadora é uma das principais referências do agronegócio quando a gente pensa no nosso país, e aí ela poderia compor a sua chapa. O nome dela também tem sido bem apoiado pelo Centrão e teria ampliado também o campo divisão ali da própria direita. A senadora por Mato Grosso do Sul é considerada uma das principais opções ali para essa vaga, para compor a chapa, e também teria o apoio do PL. Então, quando ele se refere a justamente Tereza Cristina como um sonho de consumo, seria já essa sinalização em relação à questão do agronegócio, em que ela é uma referência e poderia compor de forma positiva a chapa de Flávio Bolsonaro. Mas, é claro, existem também outras opções.
Agora, o Danúbia Braga, falando em outras opções, quais seriam essas outras opções, e também inclui mais uma possibilidade de mulher compor essa chapa com Flávio Bolsonaro, né?
Isso mesmo, Cine. Agora, uma outra opção que também tem sido cotada pelo partido, fazendo ali uma sinalização, é a deputada federal Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco. Ela tem se mostrado ali, ganhou força nos bastidores, justamente por ter para ser vice de Flávio Bolsonaro. O partido PL está justamente em busca de uma mulher, pensando ali já numa mulher, para compor essa chapa. E aí eles gostariam de uma mulher principalmente religiosa, com força política nos redutos do PT, uma vez em que ela conseguiu, na última eleição, 240 mil votos no Nordeste. Então, já foi uma boa sinalização. Ontem, inclusive, ela deu uma entrevista para o 3 em 1, aqui da Jovem Pan, e aí ela deu uma declaração dizendo por que que ela acha que poderia justamente compor essa chapa. Vamos ouvir o que ela disse.
O nome da gente chega porque abarca essas características. Sou mulher, sou nordestina, sou cristã, sou evangélica. E assim, ainda não houve um convite oficial, né? O meu nome está apenas sendo cogitado, também não partiu da gente. E eu estou aqui focada na minha reeleição para deputada federal. É o meu primeiro mandato. A gente segue focado nas pautas que a gente defende: Deus, pátria, família, liberdade.
Bom, e até integrantes do partido, né, do PL, fazem ali uma leve comparação dela com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi reconhecida justamente por um papel de inclusão dos surdos na sociedade, apoiando essa comunidade. Então, existe também essa comparação, uma vez em que ela leva, por exemplo, a bandeira do autismo, e ela faz todo esse trabalho. Então, existe também essa outra possibilidade. Volto com vocês.
Muito obrigado, Danúbia Braga. Já estou aqui com o nosso Fernando Capês e também Lucas Merreiro. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Merreiro. Que bom receber vocês aqui. Capê, seja muito bem-vindo, como sempre. E é interessante perceber que há uma clara estratégia para fazer e compor uma chapa que tem a participação de uma mulher, e agora essa figura deve ser definida pelo partido. Mas o Flávio Bolsonaro falou sobre Tereza Cristina ser um sonho de consumo para essa composição, não só dele, porque Valdemar Costa Neto já queria ter colocado a senadora Tereza Cristina para encampar a chapa com o ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2022, porque ele já entendia que ela poderia trazer votos diferentes que Jair Bolsonaro já tinha com a participação de Braga Neto, que foi a escolha do ex-presidente. Ou seja, seria concluir um plano que começou muitos anos atrás. E você entende que essa pode ser uma boa estratégia para Flávio Bolsonaro nesse momento, Capês, que já busca um ar mais moderado nessa candidatura?
Muito bom dia, Cine, bom dia, Bia, bom dia, Lucas Merreiro, e bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, é uma estratégia inteligente. Em primeiro lugar, trazer uma mulher para compor a chapa da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, primeiro, tira um pouco aquele peso, fica uma chapa mais leve. mostra a participação da mulher, que é algo fundamental numa eleição. E, sobretudo, no caso da senadora Tereza Cristina, ela foi ministra da Agricultura e Pecuária do Jair Bolsonaro. Ela também é do estado do Mato Grosso do Sul, onde é muito forte a presença do nome Bolsonaro, tem um respaldo eleitoral muito grande, de maneira que soma vários atributos, várias virtudes a ajudar na caminhada de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Chama o pessoal do agronegócio, traz uma imagem de estabilidade, de gestão, de responsabilidade, tira um pouco essa carga ideológica e mostra uma carga de entrega mais ao eleitor. Por outro lado, no caso da deputada Clarice Tércio, a vantagem é a penetração no Nordeste, sobretudo no estado do Pernambuco, onde o atual presidente Lula, candidato e caso ele seja candidato à reeleição, é muito forte, tanto Bahia quanto Pernambuco. E aí é uma forma de tentar reequilibrar essa presença. São duas ótimas opções. Claro que a senadora Tereza Cristina, mais graduada, mais experiente, é um nome aí que desperta maior atenção e sonhos de consumo do Flávio Bolsonaro.
Vamos lá, Merreiro, também para trazer análise sobre essa discussão. A gente viu na última semana pelo menos três nomes de mulheres parlamentares surgirem aí nesses bastidores de reuniões com líderes partidários do PL e do próprio Flávio Bolsonaro, além da Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, que a gente acabou de registrar, também a Tereza Cristina, que dialoga mais com o agro, e a Simone Marqueto também, que é uma liderança católica bastante forte, considerada assim nos bastidores. São três nomes de mulheres que dialogam com espaços diferentes e com grupos que Flávio Bolsonaro não alcança de forma tão significativa. É importante a gente observar, né, esse papel que se busca de colocar uma mulher nessa chapa, mas que também não pode ser só para puxar voto, né, Merreiro? Bom dia.
Bom dia, Bia, Capês, Evandro, e um bom dia especial aí a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Um bom dia a todos. Essa é a grande preocupação do Flávio Bolsonaro por enquanto, né? Por algum motivo, ele entendeu que o principal motivador da campanha dele tem que ser agradar o público feminino. Até faz algum sentido. O bolsonarismo e a direita como um todo sempre teve dificuldade de atrair mulheres, de atrair o público feminino. Então, o Flávio Bolsonaro, ele vem adotando várias medidas nesse sentido. Algumas que estão fazendo o Flávio ser até duramente criticado, como, por exemplo, quando aprovou ali, votou favorável àquele PL da misoginia, né? Muitos eleitores ficaram muito insatisfeitos com aquilo, mas ele segue nessa tentativa forte de ir atrás do público feminino. E agora a gente vê que ele está buscando aí duas, até três candidatas à vice-presidência. É interessante que até pouco tempo atrás já era sabido no mundo político, já era ponto pacífico de que o vice do Flávio Bolsonaro seria o Romeu Zema, o que faria algum sentido. Por afinidade ideológica, o Romeu Zema, apesar de não ser do PL, sempre foi um bolsonarista declarado, e também porque no estado de Minas Gerais, o PL perdeu muito espaço. Lembrando que nas eleições de 2022, o candidato do PL, o Carlos Viana, fez apenas 7,23%. Então, estava fazendo um sentido em direção ao Zema. Só que tiveram algumas mudanças nesse cenário, né? O Zema não conseguiu crescer muito nas pesquisas, então imaginava-se que ele não ia atrair tantos votos assim, e também tem o fato do Flávio Bolsonaro perceber que ele precisa correr atrás do público feminino. É por isso, esse é o motivo principal dele estar considerando essas três candidaturas. Acho que é uma estratégia que faz algum sentido. O Flávio provavelmente só tem que se preocupar para não exagerar na dose dessa moderação e começar a desagradar a própria base, como vem acontecendo em algumas votações recentes.
Já já, mais análise, opinião, crítica, avaliação sobre os principais assuntos da política, da economia no Brasil e no mundo aqui no Jornal da Manhã. A gente segue com informação. Apesar dos impactos econômicos que foram gerados pelo conflito no Oriente Médio, o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, está prevendo um crescimento para o PIB para esse ano. David de Tarso traz informações para a gente, os detalhes desse levantamento. Então, quer dizer que mesmo com todo o caos mundial, diferentes guerras, decisões que impactam a economia de forma global, ainda tem visão otimista nesse estudo, David. Bom dia.
Exatamente, Bia. Muito bom dia a você, ao Evandro e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Bom, eles analisam dados, informações, tudo tabulado por trimestre. E a projeção inicialmente de elevação do PIB para este ano era de 1,6%. Só que visto o cenário econômico, principalmente estimulado pelo consumo das famílias, eles elevaram um pouquinho mais essa projeção de 1,8%. Para 2027, a projeção é de crescimento de 2%, ou seja, crescer ainda mais, já que estamos no ano eleitoral e sempre tem aquele início de gestão também, com isso acaba impactando a economia. Políticas públicas voltadas também a linhas de crédito, apesar dos juros altos, impactaram e fizeram influência em relação a essa projeção mais otimista. Mas como a Bia bem colocou, temos ainda um cenário de incertezas. Taxas de juros ainda elevadas, a Selic ainda está alta, isso desestimula também as famílias a comprarem, apesar do cenário ser favorável segundo essas projeções, porque mesmo diante disso as famílias continuam comprando, além das incertezas, né, com esse conflito no Oriente Médio, o que eleva também a inflação. Inflação essa projetada em 4,2% para este ano. Outro aspecto também que eles observam são os cenários econômicos que estão favoráveis. Lidera agropecuária, depois indústria extrativista e o setor de serviços. Aqueles que são mais sensíveis às linhas de crédito, ou seja, que sofrem com as taxas de juros, acabam não tendo um crescimento. Mas essa projeção é otimista e tomara que realmente essas projeções continuem avançando e não só projeção, né? Mas que de fato se confirmem todas essas estimativas. Eu volto com vocês aí no estúdio.
E eu quero falar um pouquinho de movimentação política para as eleições de 2026. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, reafirmou durante um evento aqui em São Paulo que o presidente Lula é, sim, pré-candidato à reeleição. Vamos acompanhar.
Claro que o presidente Lula é candidato. Eu penso que ele é hoje a liderança mais preparada para que o Brasil enfrente nesse momento difícil da nossa história, essa turbulência internacional que nós estamos vivenciando, né, o presidente mais preparado para conduzir o Brasil nesse cenário internacional e também dar continuidade a tudo que ele tem feito, né, que é foi um mandato de reconstrução das políticas públicas, de reorganização do governo brasileiro.
Vamos lá falar com os nossos comentaristas sobre essa situação. Essas reafirmações acontecem depois do presidente Lula, numa entrevista ao ICL Notícias, dizer que ainda não decidiu se ele vai ser candidato mesmo. E aí, muita dúvida foi jogada sobre essa declaração e também sobre a possibilidade dessa fala vir com a pressão que é apresentada pelas últimas pesquisas eleitorais que mostram um crescimento intenso do candidato Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia esse cenário? Você entende que Lula entraria para perder numa eleição, Fernando Capês? Ou ele poderia adotar uma estratégia de se retirar ao perceber que isso poderia acontecer, inclusive para um opositor do tamanho de um integrante da família Bolsonaro?
Olha, assim, em política tudo é possível, né? Agora, o Edinho Silva já acertou quando ele cravou que o Geraldo Alckmin seria candidato a vice, a candidata à reeleição como vice na chapa do Lula. Então, nós temos motivos para acreditar que ele está cravando corretamente. O presidente Lula é o candidato mais forte para manter a hegemonia do PT, que vem se arrastando aí desde 2003, quando foi o seu primeiro mandato, 2003 até 2006. E, na verdade, o presidente Lula deve sair candidato efetivamente, evidentemente. Trata-se de uma eleição de caráter plebiscitário. As pesquisas estão mostrando aqui que mais da metade da população não quer a continuidade desse governo. Há um teto, aí o presidente Lula pontua no primeiro turno com mais ou menos 46 pontos percentuais e quando vai para o segundo turno, ele não aumenta muito em relação a isso. Ou seja, ele não sobe com relação à sua primeira votação no primeiro turno para o segundo turno. Isso indica uma predisposição da população, nesse momento, de rejeição maior do que a aprovação a este governo. E isso tem muito a ver com os escândalos do INSS e também do Banco Master. E justamente quando contaminam parte do Poder Judiciário, a população também enxerga o presidente Lula muito ligado, ali no caso, ao Supremo Tribunal Federal, e pode arrastar esse desgaste também para a eleição. No entanto, tudo é muito cedo, a eleição é só no dia 4 de outubro, ele tem tempo para se recuperar e muita coisa pode acontecer. Agora, certamente, eu estou com o Edinho Silva, o presidente Lula é a grande aposta do atual governo para manter a sua reeleição.
Lucas Merreiro, também tem no futebol aquele ditado, né, de que o jogador só vai pendurar a chuteira quando estiver no auge, no melhor momento, para não correr o risco de encerrar a carreira com a pior fase. Na política é muito parecido. E aí Lula, observando esses dados, esses levantamentos, pode ter um receio de se tornar o segundo presidente da República, não conseguir uma reeleição, que seria justamente uma conquista do maior protagonista de ali embates com ele, o próprio Jair Bolsonaro.
Bia, isso passa pela cabeça do Lula, sim, e eu não teria tanta certeza de que o Lula vai ser candidato à reeleição. Primeiro, por esse motivo que você acabou de falar, Bia. O Lula, ele é bastante vaidoso, ele tem muito orgulho de ter sido o único político da história do Brasil a ter conseguido exercer 3 mandatos de presidente. Era um grande sonho dele, é verdade, ganhar uma eleição para presidente no primeiro turno, coisa que ele nunca conseguiu. Ele nunca engoliu o fato de ter perdido eleição no primeiro turno para o Fernando Henrique Cardoso, né? Mas enfim, são outros tempos, hoje isso jamais aconteceria, muito menos para o Lula, né? Mas tem outros fatores também que me levam a crer que é muito possível que o Lula não seja o candidato. Tem a idade, a questão da idade avançada do Lula, né? Ele já tem mais de seus 80 anos aí, e fica difícil para você fazer uma campanha presidencial a essa altura do campeonato, é muito desgastante, é muito cansativo, ele já não demonstra mais aquela mesma energia que demonstrou um dia, então tem esse fator da idade. Outro fator que é o mais determinante nesse sentido são os índices de desaprovação ou de rejeição do governo Lula, que estão estratosféricos, são índices que o Lula nunca enfrentou antes, e isso preocupa muito a cúpula petista. O PT tem a grande preocupação de que eles podem perder a eleição justamente porque o eleitorado, em sua maioria, desaprova o governo Lula. Então, por um tempo, mais algumas semanas, ou até mesmo alguns meses, podem se acostumar aí, a gente vai continuar ouvindo essas declarações ambíguas, onde ora o Lula diz que vai sim ser candidato, aí depois diz que, olha, não tenho bem certeza, não defini ainda, isso é algo que ainda não está definido no PT, mas eu não cravaria que o Lula vai ser o candidato à presidência da República. Acho muito possível que as eleições desse ano, de 2026, se deem entre o Fernando Haddad, o Flávio Bolsonaro, e aí os demais candidatos que vierem, né, o Renan Santos, talvez o Ronaldo Caiado, que isso também é uma aposta que a gente faz aqui no Jornal da Manhã já há algum tempo, né? Vamos ver. Mas, fechando aqui, não considero um fato que Lula será o candidato à presidência da República.
Ô, Fernando Capese, e o quanto isso deve ser utilizado também agora pela campanha de Flávio Bolsonaro para trazer, digamos, certa pressão eleitoral para a candidatura de Lula, mas para tentar buscar um saldo positivo para si? Porque o Zé Maria Trindade costuma dizer para a gente que a pessoa que escolhe ser candidato de algo não pode, ele tem que reafirmar isso o tempo todo, inclusive com a luz apagada sozinho no banheiro. Então, assim, não dá para você mostrar fraqueza quando você decide ser candidato, nem dizer que você correria o risco de perder. Porém, Lula faz isso numa entrevista e isso é extremamente, discutido, analisado, divulgado, propagado. O quanto isso pode servir agora para a candidatura de Flávio Bolsonaro para tentar crescer um pouquinho mais?
Claro, Cine. Se o candidato mostra hesitação, evidentemente gera uma insegurança no seu eleitor. Ele é o líder, ele é o condutor. No momento que ele diz, olha, não sei se sairei candidato, ele cria uma instabilidade no seu eleitor. Fala, acho que ele não está confiando muito, acho que talvez não seja o caminho votar nesse candidato. No entanto, a gente tem que focar no seguinte, quem dentro do Partido dos Trabalhadores teria capacidade para suceder o presidente Lula? Então, o Fernando Haddad também está com uma limitação muito grande. Ele não passa aí de 38% aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é o seu estado de origem. Então, me parece que nesse momento, mesmo com essas declarações polêmicas, desencontradas, o Lula está falando muitas coisas aqui que o seu entorno está censurando, dizendo que ele deve refletir melhor, e ele está agindo de maneira muito instintiva, fala aquilo que tem vontade de falar e que se dane o resto. Mesmo assim, eu ainda entendo que em política tudo pode acontecer, mas essa é a melhor aposta, se não a única aposta do PT para continuar no poder. Daí o Edinho Silva tentando transmitir uma certeza para consertar o dano eleitoral da última frase equivocada, talvez instintiva, do presidente Lula.
É curioso, né? Porque quando a gente via essa movimentação por parte do Bolsonaro de falar o que vinha na mente, isso provocava, é claro, muita polêmica em vários momentos, mas também uma grande adesão por parte dos eleitores de Bolsonaro. E no caso de Lula, isso gera ruído, Lucas Merreiro. Você citou alguns nomes possíveis, o de Haddad, principalmente, caso Lula não fosse o candidato do PT nas eleições deste ano. E Haddad, de certa forma, tem potencial para alcançar uma margem de votos para levar para segundo turno? Porque está até surpreendendo nas pesquisas aqui de São Paulo. Se apostava muito que ele teria índices muito baixos. E outra coisa, quando que teria que bater o martelo para isso? Para dar tempo de subir no palanque, de ter Lula junto nessa campanha e fazer de fato o nome crescer?
O que eu dizia, Bia, é que ele não tem chances de ganhar o governo do Estado de São Paulo, e isso eu acho que ele realmente não tem ainda, tá? Apesar de ter uma votação expressiva nas pesquisas eleitorais, isso se dá porque não há muitos candidatos de esquerda, né? Então quem se identifica como a esquerda vota no Fernando Haddad, mas acho que ele não conseguiria a maioria no Estado de São Paulo, o que não quer dizer que ele não possa ter uma votação melhor no restante do Brasil. Isso aconteceu em 2018, né? O Fernando Haddad não ganhou no Estado de São Paulo, mas ganhou em alguns estados do Brasil, quando concorreu à presidência da República contra o Jair Bolsonaro. O fato é que o PT é um partido que pensa no longo prazo. Eles sabem que o Fernando Haddad não tem muitas chances de ganhar as eleições em 2026 agora. Eles sabem disso. Só que ainda assim consideram a candidatura dele. E por quê? De novo, porque o Lula tem todos aqueles motivos para não se candidatar. O Haddad, ele tem alguma força, alguma jovialidade, né? Vamos colocar assim, e ao mesmo tempo o PT não tem uma outra liderança forte. Eles contrataram agora o Guilherme Boulos, né? Pegaram o Guilherme Boulos, que agora está no PT, mas ele ainda não tem aquela projeção nacional como tem o Fernando Haddad. Então é possível sim que o PT coloque o Fernando Haddad nessas eleições, que é um candidato que não é considerado muito forte, eventualmente pode até perder, mas o PT pensa já na eleição de 2030, 2034, 2038, e talvez para o cálculo deles hoje não seja interessante colocar o Lula numa eleição que ele vai perder. Isso fere um pouco aquela imagem mítica do Lula, que já foi muito mais mítica no passado, vamos combinar, né? Essa imagem ruiu mesmo recentemente, mas pode ferir ainda mais essa imagem. Talvez isso não seja interessante para eles.
Agora, 7 horas e 44 minutos.
Repita.
7 e 44 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, duplex, frost-free. Nas Lojas 100, só R$ 2.798 à vista, ou 10 de R$ 279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
A Sabesp continua trabalhando a todo vapor pela segurança hídrica e aumento no abastecimento de água na Grande São Paulo. No momento, estamos com 28 obras que são essenciais para esse período de poucas chuvas que começa. Tão essenciais como a sua ajuda, evitando desperdício em casa. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV Aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
Às 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7h47 da manhã.
As incertezas em torno de Hormuz têm feito o preço do petróleo oscilar no mercado internacional. Para quem acompanha o Jornal da Manhã diariamente aqui, já está tendo aula e mestrado nesse assunto. E o Luca Bassani está de volta para trazer mais detalhes por conta de uma nova fase que foi anunciada pelo Irã em relação à gestão do Estreito de Hormuz. Explica para a gente que fase é essa, Luca Bassani. Bom dia.
Exatamente, Bia, todo dia falando sobre esse assunto que é muito relevante e acaba tendo um impacto também bastante visível em todo o mundo. O Irã, através do seu novo líder supremo, que ainda não apareceu em público, mas continua fazendo as suas declarações por escrito, Mojtaba Khamenei, disse que o Irã colocará novas restrições sobre o Estreito de Hormuz, dizendo que o objetivo do país é também recuperar-se economicamente através de uma cobrança de pedágio, já que grande parte da sua infraestrutura foi destruída. De acordo com o que disse o próprio chefe da Assembleia da República Islâmica e o também líder supremo, esse pedágio deverá ser cobrado já durante os próximos dias. Alguns falam em torno de US$2 milhões, cerca de R$10 milhões por embarcação. Algo que chama atenção que, apesar do cessar-fogo, o movimento de navios, o fluxo de petroleiros é praticamente nulo. Antes da guerra, eram cerca de 140 embarcações que faziam esse trajeto diariamente. Ontem foram apenas 6, ou seja, um número muito, muito abaixo daquilo que representa o fluxo normal. Algo que já trouxe muitos protestos de diversas nações é essa questão do pedágio, já que a Convenção das Nações Unidas para o Direito ao Mar, o Direito à Navegação, coloca que estreitos internacionais, tais como o Estreito de Hormuz, de Bab el-Mandeb, de Gibraltar, funcionam como rotas fundamentais da marinha mercante global e não podem ser utilizadas como direito econômico de uma nação costeira específica. Exatamente por isso, e o Irã sendo signatário dessa convenção, muitos países aqui da União Europeia, do Oriente Médio, da Ásia, não querem pagar esse pedágio, e o próprio presidente Donald Trump é contrário a essa ideia. Por enquanto, isso não começou a ser colocado em prática, mas fato é que, considerando a periculosidade das rotas, essa instabilidade geopolítica, muitas vezes, talvez, para manter o fluxo do petróleo correndo pelo mundo, será necessário o pagamento, mesmo que contrariados. Algo que a gente vai continuar acompanhando, lembrando que desde o começo desta guerra o preço do petróleo já subiu mais de $30 o barril, e esse impacto é repassado a toda a população. Aqui na Europa já estamos sentindo no bolso o preço desta guerra.
Valeu, Luca Bassani. Ainda no noticiário internacional, depois das recentes declarações do presidente norte-americano, o primeiro-ministro da Groenlândia afirmou que representa uma nação orgulhosa que busca manter a ordem global. Vamos lá, Eliseu Caetano, porque Donald Trump chamou a Groenlândia um pedaço de gelo ali, né? E aí vem agora o líder da Groenlândia dizer que não é bem assim. É assim, né? Primeiro se mantém a visão sobre o Oriente Médio. Aí você tira um pouquinho o pé daquele conflito, aí você fala, o que eu vou fazer agora, né? No pé de quem que eu vou pegar? Ah, da Groenlândia, lembrei. Fala, seu Eliseu.
Tá parecendo um certo jornalista que eu conheço chamado Evandro Cine. Muito bom dia, meu querido, para você, para Bia e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 6 horas da manhã, com 51 minutos neste momento aqui na costa leste americana. Temperatura de momento na manhã dessa sexta-feira, 20 graus Celsius, previsão de final de semana chuvoso por aqui, mas eu não vim para falar da previsão do tempo não, viu, Cine? A gente veio para trazer essa informação porque, diferente do mandatário americano, que tem uma retórica mais dura, mais pesada, o primeiro-ministro da Groenlândia, o Jens Frederik Nielsen, ele adotou um tom mais conciliador, digamos assim, durante conversa informal com jornalistas. Donald Trump, como a gente sabe, tem tentado tirar um pouco o foco, como você bem disse, lá do Oriente Médio, né? É sabido internacionalmente que as operações dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio estão deixando muito a desejar, pelo menos com relação à parte militar e também à parte diplomática, né? Existia ali todo um desejo, uma orientação, inclusive, de que essa guerra contra o Irã duraria 4-5 semanas no máximo. E, na verdade, ela vem se arrastando. O Irã continua com o seu regime dos ayatolás no poder e os Estados Unidos não conseguiu derrubar e está tendo que rever toda a sua estratégia. E aí, no reboque disso, Donald Trump começa a tentar tirar um pouco o olhar da mídia e da opinião pública dessa situação e mirou mais uma vez a Groenlândia, chamou de um pedaço de gelo que não serve para nada, que deveria apenas ser utilizada para proteger os americanos, porque se a Groenlândia serve para alguma coisa, é para servir de escudo para os Estados Unidos num caso de ataque russo, por exemplo, quer aumentar a presença militar lá. Os dois países chegaram num acordo, a Groenlândia e os Estados Unidos hoje ampliaram muito e significativamente as suas relações, e aí o primeiro-ministro de lá veio ontem aqui, esteve na Casa Branca em Washington, conversou com o Trump, mas num tom muito mais conciliador, e como você disse, né, falou, olha, nós somos uma nação orgulhosa e estamos comprometidos com a ordem global, ou seja, também deu o seu recado, né, Cine?
Exatamente, Eliseu Caetano, eu só não entendi por que você me comparou com o Donald Trump, estava aqui tentando fazer uma conexão, meu amigo, né? Aparece um jornalista que eu conheço chamado Evandro Cine, sabe quando a pessoa não tem o que falar e daí ela vai lá e, né, e sai queimando todo mundo? É isso, tá? Depois você faça a sua meia-culpa, tá bom? Agora, Eliseu Caetano, falando um pouquinho sobre a OTAN, o secretário-geral rebateu as críticas de Trump. Quais são os detalhes, meu amigo?
Pois é, sim, olha, bom, a minha meia-culpa é o seguinte, viu? Eu vou deixar para o final. Vamos embora para essa afirmação de Donald Trump, que é o mais importante, porque a gente segue acompanhando as muitas falas e todas as polêmicas do presidente dos Estados Unidos. Ele está tentando aí, né, reorganizar os Estados Unidos e segurar os números dele, números de popularidade e números também de acessos que ele tem hoje, né? Donald Trump detém a maioria nas casas, no Senado, no Congresso e até mesmo na Suprema Corte. Todos esses números juntos são importantes para a governabilidade dele, né? E ainda repercutindo aí as críticas do presidente dos Estados Unidos à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o secretário-geral da Aliança também teve um encontro com o Donald Trump essa semana por aqui e reagiu às declarações de Donald Trump. Como a gente relembra, isso foi assunto aqui no Jornal da Manhã, Donald Trump disse que a OTAN não estava lá quando os Estados Unidos precisaram. E esse não estava lá, ele se referiu ao Irã, porque ele teria pedido ajuda e os países teriam negado, né? E daí o Marco Rutte disse que não, né? Que os países têm sim compromisso entre si, que vários países participantes da OTAN concederam aos Estados Unidos bases, logística, todo o apoio que podiam naquele momento. Disse, inclusive, que atendendo a um pedido do próprio presidente dos Estados Unidos, boa parte desses países já conseguiu atingir aquele número de 2% do PIB em valor a ser gasto com segurança. Lembra que Donald Trump estava pedindo para que os países aumentassem os investimentos em segurança para tentar equiparar com aquilo que os Estados Unidos têm, né? Então ele pediu, daquele jeitinho dele, que todos os países tirassem de seus bolsos ali pelo menos 2% do PIB para orçamento de defesa, para orçamento de guerra, segundo as palavras de Donald Trump. E Mark Rutte disse que boa parte dos países já inclusive atingiu esse número, já fizeram isso, né? E aí ele destacou ainda que os aliados europeus vêm sim, com tudo isso que ele falou, cumprindo as demandas que são feitas por Washington ao longo dos anos, incluindo todo o apoio militar e logístico em diferentes operações e não apenas nessa lá no Irã. Agora, antes de voltar para o estúdio te encerrar, eu falei do Trump só porque hoje é sexta-feira, meu querido Evandro Cine, para dar aquela descontraída, entendeu? As notícias não são tão boas, mas aqui no Jornal da Manhã a gente toma o nosso cafezinho, fica bem informado e, claro, aquela relaxada, se diverte um pouquinho. Happy Friday para vocês, viu?
Ah, bem explicado, Eliseu Caetano. Tá bom, tá perdoado. Um abraço, meu amigo. Capês, vamos falar agora sobre essa inconstância e sobre uma escolha de alvos. Donald Trump mantém os alvos numa lista e fala, hoje eu vou neste aqui. Agora, o quanto isso prejudica a geopolítica?
Bom, em primeiro lugar, prejudica muito e está prejudicando a imagem do Donald Trump, né? O Trump está se mostrando completamente perdido. Ele tá, vou usar para ele a crítica que eu estou usando aqui. Está parecendo uma biruta de aeroporto. Uma hora ele quer a Groenlândia. Depois ele resolve derrubar o regime da ditadura teocrática do Irã. Só que ele não se prepara para isso. Não se prepara para isso e o que acontece? Ele está sendo desmoralizado. Teve que recuar. Recuou dizendo que ganhou a guerra. Tá, ele está equiparando-se a um antigo sargento do exército americano que em 1968 falou, para acabar com a guerra do Vietnã é simples. Declara a vitória e sai. É isso que ele está fazendo. Só que ele esqueceu de combinar com Israel e agora teve que voltar atrás para pedir arrego para o Benjamin Netanyahu. Vamos ver o próximo erro do Trump. Estamos aguardando.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E os mercados amanhecem cautelosamente otimistas nessa sexta-feira, com os investidores aguardando a reunião pela paz entre Estados Unidos e Irã. Amanhã, o Trump disse que está otimista com a reunião, mas avisou, ou melhor, ameaçou. As conversas estão indo bem, mas se não houver acordo, haverá consequências severas. Além disso, o principal assessor do Zelensky, da Ucrânia, disse que eles estão muito... acabou de dizer que eles estão muito próximos de um acordo pela paz com a Rússia. É isso aí. E esse clima de quase paz em duas guerras explica o comportamento dos ativos que estão rondando 0 a 0, mas querendo subir. Aqui em Nova York, as bolsas estão todas no 0 a 0. Na Europa, onde é mais perto das duas guerras, né? As duas guerras estão próximas da paz, as bolsas estão subindo mais. Estão com 0,9, quase 1% de alta. Agora, o índice do dólar, o DXY, tá volátil, né? Caiu com força, estava subindo, caiu com força na hora que saiu a notícia da Ucrânia e agora está cravado no 0 a 0, refletindo as incertezas geopolíticas. O petróleo também segue volátil, caminha para cair 10% essa semana com o cessar-fogo americano, mas está subindo quase 1% agora, está subindo pelo segundo dia seguido, com ataques do Irã a infraestruturas da Arábia Saudita, o que machuca a oferta de petróleo. O Brent, referência para a Petrobras, está logo abaixo de 97 dólares. O Bitcoin está quase 72 mil, está 71.800 dólares. Nessa manhã, enquanto o minério de ferro caiu 0,3% essa madrugada em Dalian. Além da geopolítica, o mercado vai ficar de olho na inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que vai sair já já e pode mexer nas apostas de corte de juros lá na Bolsa de Chicago. A guerra do Irã deve mostrar as suas garras em cima da inflação e que a expectativa é que ela esquente um pouco. Aí no Brasil também tem inflação, vai sair o IPCA de março, que também deve esquentar por conta da alta do preço do petróleo. Além disso, o presidente do nosso Banco Central, Gabriel Galípolo, vai dar uma palestra na USP, mas o evento é fechado para a imprensa. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York, o centro nervoso do mercado financeiro mundial. Bons negócios! Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. E de novo, bom dia para você que está chegando agora na segunda edição do Jornal da Manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse jornal que é feito para você se manter bem informado todos os dias da semana. principalmente numa bela e maravilhosa sexta-feira.
Isso mesmo, então passa o segundo cafezinho que tem mais duas horas pela frente.
Lula sanciona pacote de leis que amplia combate à violência contra a mulher, com uso obrigatório de tornozeleira para o monitoramento de agressores e a tipificação do vicaricídio quando um filho é assassinado como forma de atingir a mãe.
Tripulação da Artemis 2 se prepara para voltar à Terra hoje, depois da missão histórica de 10 dias ao redor da Lua. O pouso está previsto para as 9 horas da noite e 7 minutos no horário de Brasília, na costa de San Diego, nos Estados Unidos.
Vamos com as atualizações também do que acontece aqui na Terra, em São Paulo. Danúbia Braga com destaque sobre a possibilidade do fim de uma concessão entre a prefeitura e uma empresa. Explica pra gente.
A Viva Vale, a empresa que administra o Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo. A prefeitura deu início, então, a um processo que pode levar o fim do contrato, rompimento desse contrato. Daqui a pouco mais detalhes.
Eu vou para Brasília conversar com a nossa Janaína Camelo, porque a Alcolumbre convoca a sessão para analisar a proposta importante. Fala, Jana.
E num acordo com a oposição, viu, Evandro, que garantiu que essa sessão vai ser somente para analisar esse PL, esse veto ao PL da dosimetria. Não vai ter nenhuma chance de leitura, pressão da leitura para a criação de uma CPMI do Banco Master.
Luca Bassani, ao vivo da Europa, nosso correspondente, nos atualiza sobre o conflito no Oriente Médio. Quando eu vi aqui o assunto, Luca Bassani, eu fiquei preocupada, diz respeito ao urânio.
Pois é, contrariando aquilo que quer o presidente Donald Trump, a chefia da energia atômica do Irã diz que vai continuar enriquecendo urânio, independentemente do desfecho dessa guerra, algo que preocupa não só os países da região, mas também os Estados Unidos.
E falando nisso, a gente tem agora o Eliseu Caetano, que vai trazer informações completas sobre um encontro no Paquistão para possível acordo entre os norte-americanos e o Irã. Conta tudo, meu amigo, vamos lá.
E isso em meio a esse cessar-fogo temporário considerado frágil pela comunidade internacional. É bom a gente ressaltar, né, Cine? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 3 minutos aqui na costa leste americana. A temperatura de momento no sul da Flórida, 20 graus Celsius, uma sexta-feira chuvosa por aqui. Agora vai ser um final de semana quente, pelo menos no campo da geopolítica, no campo da diplomacia, por conta dessas negociações que começam daqui a pouquinho lá em Islamabad, capital do Paquistão. Exatamente isso que você ouviu. O Paquistão, esse país que era tão pouco conhecido há pouquíssimo tempo, tomou o protagonismo mundial ao conseguir fechar esse cessar-fogo temporário, ainda que considerado frágil por Estados Unidos e Irã. E por isso ele vai sediar essa rodada de negociações para um cessar-fogo definitivo, que começa hoje. Pelos Estados Unidos, do lado americano, J.D. Vance, o vice-presidente do país, é quem vai liderar essa comitiva, acompanhado de Jared Kushner, o genro de Donald Trump, e também de Steve Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para os assuntos lá no Oriente Médio. Além deles, claro, toda uma diplomacia, um corpo diplomático do Departamento de Estado americano em reuniões bilaterais que vão acontecer simultaneamente numa tentativa, né, de ampliar aí esses esforços pela paz. Já do lado iraniano, eu conversei com uma fonte aqui nos Estados Unidos e ela me disse o seguinte, que a delegação iraniana vai ser chefiada pelo chanceler Abbas Araghchi e também pelo presidente do parlamento iraniano, o Mohammad Bakir Khalibaf. A minha fonte também disse que o Araghchi foi um dos principais interlocutores da fase mais aguda, considerada assim, dessa mediação, e que teve, como eu disse, o próprio Paquistão como o grande elo entre as pontas, né, que ele foi o grande responsável por manter esse contato direto tanto com a cúpula americana, tanto com a cúpula iraniana durante essa corrida que foi nos últimos dias para fechar um acordo, para fechar uma trégua ainda que temporária. E por isso, o anfitrião desse processo é o primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, e ele vai ter o apoio direto do chefe do exército paquistanês, o marechal de campo Asim Munir. Aliás,
foi o Assim Munir quem passou a noite em contato com as autoridades dos dois lados. A fatídica noite, quando o acordo foi fechado, ele também tem sido interlocutor com fontes sauditas e também com outros atores regionais. E quando a gente fala outros atores regionais, são os países ali do entorno do Irã que estão ou estavam sendo atacados pelos iranianos, que estavam se defendendo de Estados Unidos e Israel e tentando atacar as bases americanas e israelenses nesses países vizinhos. A gente vai seguir daqui, CNB, acompanhando essa notícia, porque ela só está começando hoje e a gente espera que ela tenha um final feliz. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. Deixa eu lembrar você que está escutando a gente pelo rádio ou pela TV de também nos acompanhar pelo YouTube. O nosso canal é Jovem Pan News. Só procura lá, você vai encontrar a nossa live e nos ajude clicando no like também. Voltamos com as notícias aqui do Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já convocou e marcou a sessão que vai analisar o veto ao PL da dosimetria. Agora o Congresso voltou a ficar movimentado, Janaína Camelo. Estão marcando sabatina, mexendo em temas polêmicos, o veto da dosimetria também, que é bastante simbólico. E já tem data marcada?
Já tem data marcada, sim. No dia 30 de abril vai acontecer essa sessão do Congresso. Então, foi um afago do presidente do Congresso, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tanto para a oposição como para o governo, né? No caso do governo ali já marcando a sabatina da indicação de Jorge Messias, e aí, por outro lado, afagando a oposição, marcando essa sessão do Congresso para analisar o veto ao PL da dosimetria. Só relembrando que o presidente Lula vetou integralmente esse projeto de lei. Isso aconteceu, esse veto, aconteceu no último dia 8 de janeiro, justamente a data dos ataques, né, aos prédios dos três poderes. Isso foi, esse veto foi uma forma simbólica ali do presidente Lula nessa data específica. Então agora esse veto pode ser derrubado também pelo Congresso Nacional. Vai ser agora analisado numa sessão do Congresso, porque os vetos presidenciais só podem ser analisados em sessões do Congresso. E aí só quem pode marcar uma sessão do Congresso é o presidente do Senado, então no caso o presidente Davi Alcolumbre. E aí, Beatriz, tem um bastidor nesse caso, porque o senador Jorge Seif, que é um senador muito aliado a Jair Bolsonaro, é do PL de Santa Catarina, ele pediu uma audiência com o Davi Alcolumbre na terça-feira. Os dois se encontraram, Jorge Seif pediu uma audiência justamente para que Davi Alcolumbre pudesse marcar uma sessão no Congresso para analisar esse veto ao PL da dosimetria, e garantiu que seria apenas isso, que não haveria nenhuma pressão ali por parte da oposição para a leitura do requerimento da CPMI do Banco Master, porque Davi Alcolumbre estava resistindo a marcar uma sessão do Congresso, justamente porque entre as pautas ali numa sessão do Congresso, que está sendo reivindicado, é a leitura da CPMI do Banco Master, que está sendo muito pedida pela oposição. Então, nessa audiência específica que aconteceu na terça-feira com o senador Jorge Seif, Davi Alcolumbre, então, colocou esse ponto na mesa. Ele disse o seguinte, ó, se a oposição me garantir que não vai haver pressão nenhuma para a leitura do requerimento da CPMI do Banco Master, eu, então, sim, convoco a sessão do Congresso apenas para uma pauta única. O senador, então, ele conseguiu assinaturas, foi colhendo assinaturas de vários senadores, conseguiu assinaturas suficientes, ligou para Davi Alcolumbre, enviou o documento para ele com todas essas assinaturas, com essa garantia da oposição de que não haveria nenhuma pressão para a CPMI do Banco Master. Então, o presidente Davi Alcolumbre disse a ele que iria marcar essa sessão do Congresso, e assim foi feito. A gente tem, inclusive, um trecho de um vídeo do senador Jorge Seif, onde ele diz que isso foi uma vitória dos condenados no 8 de janeiro. A gente vai ouvir agora.
Na terça-feira, às 7h30 da manhã, eu tive com o presidente Davi Alcolumbre. Nós sabemos que isso, acima de tudo, é uma pauta humanitária. E quero agradecer também aos 32 senadores que somaram-se ao nosso pedido ao presidente Davi Alcolumbre para que abrisse a sessão somente para analisar a dosimetria.
E aí, então, só para entender rapidamente, o PL da dosimetria prevê ali a redução das penas dos condenados no 8 de janeiro, que inclui também os condenados na trama golpista, que aí inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre uma das regras previstas no PL da dosimetria é não acumular os dois crimes contra o Estado Democrático de Direito. Porque, por exemplo, entre aqueles que foram condenados na trama golpista, como Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto e outros aliados, todos eles foram condenados por dois crimes, né, de todos os 5 crimes, 2 crimes, que foi tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E aí o PL entende que esses 2 crimes não podem ser acumulados, né? Aí valeria apenas o crime com a condenação mais severa. Nesse caso, no caso de Jair Bolsonaro, que foi condenado a um pouco mais de 27 anos de prisão, e aí a condenação dele, caso o PL da dosimetria seja mesmo aí aprovado, o veto seja vetado, no caso de Jair Bolsonaro, essa condenação de 27 anos pode cair pela metade. Beatriz e Evandro.
Obrigada, Janaína, pelas informações. Capês, tem muito simbolismo em torno, né, do projeto de lei da dosimetria, porque se tentava com muita força por parte dos integrantes do PL uma anistia, um perdão total àqueles envolvidos nos atos de invasão aos três poderes. Depois, o Congresso recuou um pouquinho para agradar e conseguir aprovar a dosimetria, que recalcula as penas, ao invés de conceder esse perdão completo. Depois, exatamente no dia 8 de janeiro deste ano, como uma cerimônia de defesa a democracia, o Lula foi lá e vetou, e isso ficou engavetado até agora. E a expectativa é de que seja o único ponto polêmico que entra em votação no Congresso. Sua avaliação sobre as expectativas, porque era uma situação considerada pacificada até Lula vetar.
Pois é, Bia, a grande vítima no Brasil é o direito penal, porque eu já escrevi vários artigos sobre isso. Não dá para conciliar, acumular a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que o golpe de Estado tem vários princípios jurídicos, não cabe aqui falar em juridiquês, mas foi equivocada a acumulação desses dois crimes. Agora, precisar de um projeto de lei para fazer a aplicação de um princípio que é uma interpretação correta do que já existe é muito complicado. Acho que também tem um pouco da influência das eleições, todo mundo quer apresentar assim, uma sua versão para o seu eleitor, no seu pedaço, e vamos aguardar que venha esse PL da dosimetria, que pelo menos